Olá! Hoje vamos falar de algo que mexe com o bolso de muita gente. Financiamento imobiliário pelo SFH, o Sistema Financeiro de Habitação. A questão é, será que o custo desse financiamento está sempre certo? Ou será que às vezes se paga mais do que deveria? Parece que sim, viu? Existe uma regra, uma resolução do Banco Central que talvez muita gente não conheça. E ela pode limitar esses custos. Vamos investigar isso a fundo hoje, entender essa regra e como dá para checar o contrato. Essencialmente, ver se tem dinheiro sendo pago a mais sem necessidade. Vamos lá.
Vamos sim, é um tema importante. Primeiro, só para contextualizar rápido, o SFH, né? Ele nasceu lá nos anos 60. A ideia era justamente facilitar a compra da casa própria. Tem um foco social, usa dinheiro da poupança, o tal do SBPE. Tem regras próprias. E o ponto-chave aqui, o centro da nossa conversa, é uma resolução específica do Banco Central, o Bacen, a resolução 4676 de 2018. O artigo 13 dela é bem claro. Ele fala que o custo efetivo total, o CET, nas operações do SFH, não pode passar de 12% ao ano. Limite máximo. E olha, é importante saber que o CET, ele não é só o juro nominal, né? Entra tudo, taxas, seguros, outros encargos, é o custo total mesmo. E essa norma vale especificamente para o SFH, é obrigatória.
Entendi, quer dizer, tem uma lei, uma regra do Bacen falando, o máximo é 12% ao ano no total. Mas então, por que a gente encontra contratos que, bom, talvez estejam acima disso. Isso acontece mesmo?
Acontece, sim. Às vezes, o cálculo do CETI é complexo. Pode ter erro ou, talvez, interpretações antigas da regra. O fato é que, na prática, sim, a gente vê contratos com CETI passando desse limite de 12%.
E o impacto disso no bolso das pessoas? É algo relevante? A gente está falando de quanto, mais ou menos?
Olha, o impacto pode ser bem relevante. Pensa só, ajustar um contrato para esse teto de 12% pode reduzir bastante o saldo devedor. Já vimos casos, claro que varia, mas com reduções médias que chegaram perto de uns 150 mil reais. É um potencial considerável, né?
Nossa, 150 mil reais? É bastante coisa. Dá para pensar em muita coisa com um valor desses. E como é que alguém pode descobrir se o próprio contrato está nessa situação? Qual o caminho?
Bom, o primeiro passo geralmente é uma análise bem detalhada do contrato. Olhar os números, o fluxo de pagamentos. Muitas vezes essa primeira análise é até oferecida de graça, justamente para isso. Ver se o CET está ou não acima dos 12%.
Certo, uma verificação inicial.
Exato. E se essa análise inicial mostrar que, opa, parece que o CET está mesmo acima do limite. Aí o passo seguinte, normalmente, é tentar resolver administrativamente. Falar com o banco, registrar na ouvidoria, talvez até no próprio Bacen. E um ponto interessante, essa fase administrativa, essa tentativa de acordo, muitas vezes ela não tem custo para o cliente se não der certo e ele não quiser ir para a justiça. Agora, se der certo nessa fase, aí sim pode ter um custo, geralmente um percentual pequeno sobre a economia que foi conseguida. Tipo 10%.
Entendi. Tenta-se primeiro uma conversa, uma negociação, mas e se o banco não concordar? Se essa via administrativa não funcionar?
Bom, aí
imagino que o caminho seja a justiça.
Isso, exatamente. Aí a alternativa é buscar essa adequação do contrato judicialmente.
E na justiça, como ficam os custos? Porque processo judicial geralmente envolve custos, né?
Sim, envolve. A estrutura de custos normalmente tenta ser bem transparente e alinhada com o sucesso. Pode ter uma taxa inicial, sim, para cobrir as despesas de começar o processo. Geralmente um percentual pequeno sobre a estimativa de redução, tipo 5%.
Ok, uma taxa para começar.
Isso. Mas o principal, que são os honorários pelo sucesso da causa, esses costumam ser um percentual, tipo 10%, mas calculado sobre a economia real que foi obtida lá no final do processo. Ou seja, só se paga essa parte maior se e quando o resultado for positivo. Se ganhar, paga, senão não.
Faz sentido. E as custas do processo em si?
Ah, sim. As custas judiciais, taxas do fórum, talvez uma perícia contábil se o juiz pedir. Isso, como em qualquer processo, fica por conta do cliente. Isso é padrão. E tem mais um detalhe, viu? Essa questão do CET errado não afeta só a parcela ou o saldo devedor. Já vimos casos em que taxas incorretas criaram problema até na hora de registrar o imóvel no cartório. ou fizeram a pessoa perder o direito a um desconto nas taxas do cartório, um desconto que a lei dá para contratos SFH. Ou seja, ter o contrato certinho evita outros problemas também.
Realmente é mais amplo do que parece à primeira vista. Então, para recapitular, tem um limite legal de 12% para o custo total no SFH. Alguns contratos podem estar acima disso, gerando um custo extra que pode ser significativo. E o primeiro passo é verificar o próprio contrato. E para quem ficou interessado em fazer essa verificação, em checar o próprio contrato SFH, existe a opção dessa análise inicial gratuita. É só clicar no botão aqui na página ou talvez entrar em contato pelo WhatsApp, dependendo de onde estiver vendo isso. A ideia é ser transparente, né? O custo maior só vem se tiver sucesso, se gerar economia de verdade para a pessoa.
Exatamente. E fica uma reflexão, né? Além da economia, que, claro, é muito importante, ter a certeza de que aquele compromisso financeiro enorme, que é a casa própria, está totalmente dentro das regras, isso não traz uma paz de espírito, uma segurança maior? Acho que é algo para se pensar também.
Com certeza. Uma tranquilidade que não tem preço. Agradecemos a atenção de todos e até a nossa próxima análise.